O partido tratou tudo como golpe mediático. Reelegeu-se no ano seguinte e os condenados voltaram ao convívio das chapas e dos palanques anos depois. A compra de votos no Congresso, provada em tribunal, entrou na memória nacional como a primeira vez em que o caixa de um governo virou folha de pagamento do legislativo. Hã? Você se lembra disso? Mais um destaque aqui, e o ministro atende a PGR e pede à Polícia Federal que ouça Flávio Bolsonaro. Repórter da Band é o Leandro Aislan.
O senador Flávio Bolsonaro será ouvido nos próximos dias pela Polícia Federal no processo que ele responde por calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A determinação é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No início deste ano, Flávio escreveu na internet uma mensagem atribuindo crimes a Lula, entre eles o de tráfico de drogas, suporte a terroristas e ditaduras e lavagem de dinheiro. Na decisão, Moraes acolheu a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que defendeu que a Polícia Federal ouça o senador depois que ele fez uma falsa imputação de crime ao presidente brasileiro.
Ou seja, você estuda, passa num concurso, entra para a Polícia Federal pensando que vai combater o crime organizado, o tráfico de armas, grandes casos. Não, você pode cair num grupo que tem que promover censura aberta. Durante décadas, o trabalhador que ficava anos sem receber salário e ganhava ação, viu a Receita tributar também os juros de mora, a parcela que existia justamente para compensar o salário. Desculpa, compensar o atraso, diz o Jack. O dinheiro que chegava tarde demais pagava impostos sobre a própria demora, como se a indenização pelo calote fosse um rendimento qualquer. O Supremo só encerrou a prática em 2021, reconhecendo que juros por salário atrasado não são acréscimos patrimonial, são reparação de um dano. Quem foi tributado antes disso e não tinha ação em curso, perdeu o direito de reaver pela prescrição de 5 anos. O Estado lucrou, por gerações, uma comissão sobre cada mês em que alguém deixou de pagar o trabalhador em dia. Que maravilha. O destaque aqui é o senador Flávio Bolsonaro recorre para que Mendonça assuma a reitoria no caso do filme Dark House. As informações da Janaína Camelo, da JP News.
Os advogados de Flávio Bolsonaro fizeram um pedido diretamente ao presidente do STF, Edson Fachin, pela mudança na relatoria. Alegam que o caso não pode ficar com o ministro Flávio Dino, porque já está com o ministro André Mendonça, um pedido de investigação sobre o financiamento de Daniel Forcaro no filme Dark House, que envolve Flávio Bolsonaro. No pedido a Fachin, a defesa escreve que a mudança de relator deve ser feita em homenagem à coerência e à efetividade jurisdicional e para evitar decisões conflitantes e contraditórias que possam atrapalhar a apuração dos fatos. A defesa cita a própria decisão recente de Edson Fachin, que após análise técnica determinou a relatoria ao ministro André Mendonça no pedido de investigação do dinheiro de Forcaro para o filme. A investigação foi solicitada pelo deputado federal Lindbergh Farias, do PT, inicialmente ao ministro Alexandre de Moraes, no processo que condenou Eduardo Bolsonaro por coação.
A Anvisa autoriza a família a importar o óleo de cannabis que trata convulsões do filho. A receita é válida. O produto entra legalmente e custa centenas ou milhares de reais por mês em dólar. A mesma família que plantar em casa a planta de onde sai o remédio responde por tráfico, com pena inicial de 5 anos. Isso leva a uma fila de mães entrando na justiça para conseguir habeas corpus preventivos, um salvo conduto individual para cultivar sem ser presa, concedido caso a caso, porque o Congresso se recusa há anos a regulamentar o cultivo medicinal. O Estado reconhece a doença, valida o tratamento, taxa a importação, gasta fortuna com isso e mantém na cadeia a versão nacional e barata do mesmo frasco. Faz sentido isso para você? Hã? Que país é esse? Dois pesos e duas medidas, né? Falar em peso, pauta bomba, aposentadoria especial para agentes de saúde, Rafael Procópio.
Se for seguido o rito regimental esperado, a proposta de emenda à Constituição que permite um regime de aposentadoria especial para agentes comunitários pode ser votada na próxima semana no Senado. PECs por força de regimento são discutidas e votadas em dois turnos. A diferença entre os turnos acontece com 5 sessões de debate em plenário. No entanto, quando há uma vontade política de apressar a votação, é feita a quebra de interstício, retirando essa obrigatoriedade e fazendo a votação dos dois turnos no mesmo dia. Foi assim, por exemplo, com a votação do fim da escala 6-1 na Câmara dos Deputados em maio. Apesar das rusgas recentes entre o governo e a presidência do Senado, o presidente Davi Alcolumbre anunciou que a PEC irá tramitar seguindo todo o regimento. E se isso realmente for seguido, as 5 sessões terminarão na próxima semana.
Também aqui o repórter Afonso Marangoni fala do senador Flávio Bolsonaro na audiência nos Estados Unidos.
O senador Flávio Bolsonaro, do PL, defende o cancelamento das sobretaxas aos produtos brasileiros durante participação em audiência no escritório do representante comercial dos Estados Unidos. O pré-candidato à presidência da República disse que as sanções punem severamente o Brasil, mas também são muito prejudiciais ao país norte-americano. Ele aproveitou para pedir o adiamento da aplicação de possíveis novas taxas e disse ser o pior momento para a medida, pois pode favorecer politicamente o presidente Lula.
Fala pessoal, acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele.
Flávio Bolsonaro também usou parte do discurso em Washington para fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal. A Casa Branca cogita impor uma tarifa de 25% contra o Brasil por alegadas práticas comerciais desleais, citando inclusive o PIX. Na segunda-feira, o governo brasileiro contestou outra proposta dos Estados Unidos, desta vez de aplicar uma tarifa adicional de 12,5% a produtos nacionais.
O Jack Bauer finaliza aqui dizendo: Lula foi condenado em 3 instâncias no caso do triplex do Guarujá por juízes e colegiados diferentes, com pena confirmada e aumentada no TRF4 e mantida no STJ. Cumpriu 580 dias de prisão. As condenações caíram no Supremo por um fundamento processual: a incompetência da vara de Curitiba e pela declaração de suspensão de Moro, sem que nenhuma instância declarasse os fatos inexistentes. Os processos remetidos e prescritos nunca foram julgados por mérito por tribunal imparcial na visão da própria corte. O país ficou com 2 verdades incompatíveis e uma certeza prática: ninguém jamais julgará o conteúdo das provas. E a inocência proclamada nos palanques é tecnicamente uma anulação por endereço. É a atualização do número de carros vendidos no Brasil. Repórter Eliseu Júnior.
O mercado automotivo brasileiro segue em alta e pode voltar a superar a marca de 3 milhões de veículos vendidos no ano. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o bom desempenho das vendas no mercado interno levou à revisão da projeção para 2026, que agora aponta um crescimento de 11% em relação ao ano passado. Apesar do bom desempenho no mercado interno, as exportações continuam em queda e as importações em alta, principalmente de veículos vindos da China.
11.3, aluguel por plataformas em condomínios guarda uma definição do STJ. O tribunal deverá fixar entendimentos sobre as locações de curta temporada em edifícios residenciais, tema ainda que gera grandes divergências. Repórter Sandra Capomatto.
O Tribunal Superior de Justiça decidiu que condomínios com destinação exclusivamente residencial podem proibir o aluguel por curta temporada, tipo Airbnb. A locação só é permitida se houver aprovação expressa de pelo menos 2/3 dos moradores em assembleia. O tribunal determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais sobre o tema para fixar uma tese vinculante definitiva. Doutor Eduardo Tomassi Vícios Filho, professor do Departamento de Direito Civil da USP, explica a decisão do tribunal.
Então existe um incidente processual em que se determina, olha, essa questão é muito controvertida, nós precisamos estudar, por isso, ó, tribunais, parem de julgar esses casos, suspendo os julgamentos até que a gente tenha o entendimento, né? Ou seja, o que que se vai julgar? Se é preciso ter expressamente na convenção de condomínio uma proibição ou uma autorização para o uso desse tipo de locação por plataformas, ou se basta que o prédio conste que é de natureza residencial para que não possa ter locação por plataformas.
A medida não resolve imediatamente se o Airbnb pode ou não ser proibido, mas indica que o tribunal pretende pacificar uma questão que vinha gerando decisões divergentes em todo o país. A medida pode gerar uma jurisprudência sobre o assunto, como explica o docente da USP.
Em relação à jurisprudência, isto é, as decisões dos tribunais aqui de São Paulo e também chegando a Brasília, é no sentido de analisar se é possível aos moradores restringirem o uso. Porque a questão é a seguinte, o proprietário diz, eu sou o proprietário, eu tenho direito de propriedade segurado pela Constituição e eu posso usar o imóvel como eu quiser. Já os demais moradores falam, não, você tem que organizar o uso da sua propriedade tendo em vista a finalidade do edifício e levando em consideração os interesses dos demais moradores. Essa é a questão que estão sendo julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.
A chegada do Airbnb nos últimos anos acabou substituindo a conhecida ocupação de temporada, menos usada atualmente.
Quando se tinha locação por temporada, digamos que a rotatividade não era tão grande. Mas agora com plataformas, porque qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode fazer uma locação, resultou num fluxo maior de pessoas em imóveis que não foram construídos, nem planejados, tampouco organizados para receber um fluxo grande de pessoas, como é o caso de um hotel. Você acaba sobrecarregando a portaria, podem resultar em problemas de segurança, perturbação da tranquilidade, sem que se possa fazer muita coisa.
Mas a responsabilidade não pode ser depositada apenas nas plataformas digitais de imóveis. Ana Dark Guedes Neta, que apresentou um trabalho de conclusão de curso sobre o tema e diz que o que falta é a criação de normativas novas para o cenário atual.
Essa tensão, na realidade, ela não é uma tensão nova. Ela não surge com as plataformas digitais. E nesse contexto, eu gosto muito de rememorar as lições de Santiago Dantas, que entendia os conflitos de vizinhança como um ponto nevrálgico da teoria da propriedade. As plataformas, o que fazem, então, nesse contexto, é trazer esse problema para um novo cenário, para um cenário de economia do compartilhamento.
Ana Dark explica que a discussão vai além de uma jurisdição, passando por questões como planejamento urbano, política habitacional, entre outras discussões. E diz que o tema ainda tem controvérsias.
A principal conclusão da minha pesquisa é que a uniformização da jurisprudência, embora necessária, não é suficiente. A controvérsia ela decorre especialmente da ausência de um marco regulatório específico para disciplinar esse fenômeno. Hoje não discutimos só direito condominial, discutimos direito contratual, planejamento urbano, política habitacional, turismo e até questões tributárias a depender da classificação, né, da natureza jurídica que se atribui às relações firmadas por intermédio das plataformas digitais.
A Espanha mudou as regras para o aluguel de imóveis por plataformas a partir deste ano. Quem desejar transformar uma residência em hospedagem turística, há necessidade de uma aprovação da comunidade de moradores. A mudança altera a forma como as plataformas funcionam naquele país. Para os entrevistados Dr. Eduardo Tomasse Vícios e Ana Dark Guedes, nenhum modelo deve ser importado de outro país, mas algo que atenda às especificidades do Brasil. Ouvimos Dr. Eduardo Tomasse Vícios Filho, professor do Departamento de Direito Civil da USP, e aluna de Direito, Ana Dark Guedes Neta, comentando sobre a decisão da suspensão dos processos do Airbnb em condomínios em todo o país.
Muito bem, Sandra. 11:09 aqui na cidade, avisando você que continua esse final de semana a festa de São Pedro, hein? Festa de São Pedro, mais um final de semana, ainda tem é 11 e 12, né? 11 e 12, o último final de semana aí da festa de São Pedro. E começa hoje, festa de São Pedro é lá na Vila Comercial. Hoje, aqui na região central, começa a festa de São Bento, tá? A festa de São Bento começa tanto na parte do trido, né? Parte religiosa, como na parte festiva também. Na verdade, a parte festiva começou no dia 4, mas hoje retorna aí. 8, 9, 10, 11 e 12, a partir das 18 até as 10 da noite. As celebrações hoje, quarta-feira às 19, amanhã 19, sexta 19, e aí no dia 11 acontece às 18 horas a missa. Mosteiro São Bento, aqui na região central. 11 e 10.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Garantir os direitos fundamentais e o acesso à justiça para cada cidadão é a principal missão do defensor público. Todo brasileiro que não tem condições de pagar um advogado ou que esteja em situação de vulnerabilidade tem direito ao serviço oferecido pela Defensoria. Informe-se, conheça e busque seus direitos. Campanha Nacional Defensor Público, transformando a causa de um em benefício de todos. Uma iniciativa da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Estamos recebendo no estúdio da Rádio Cidade, Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim. Dr. Bruno, com relação ao público que está colocando, fazendo um implante dentário, através da rede Oral Sim, o senhor consegue determinar a faixa etária dessas pessoas?
Normalmente, as pessoas que sofreram com o passado triste da odontologia, claro que a gente tem uma alteração nesse padrão da população, mas o normal, aquelas pessoas acima dos seus 50 mais, acima dos 50 anos, eu tenho pacientes com, eu sempre digo aqui, eu tenho orgulho de dizer, até essa semana, um novo paciente também, com 93 anos. Então a gente tem esse público dos seus 50 anos para frente que sofreu, infelizmente, com uma odontologia, com pouca informação dos pais. Hoje é muito simples a gente falar com todas as facilidades que nós temos. Esse público, todas as pessoas que viveram nesse passado triste, infelizmente, hoje é a grande maioria da nossa clínica.
Isso significa o quê? Eles querem resgatar a autoestima novamente, economicamente estão podendo fazer esse tratamento agora?
É isso mesmo, mais do que a autoestima, né? A dignidade, né, Heraldo? Você poder mastigar, você poder sorrir com tranquilidade, aproveitar um alimento, sentar com a sua família, poder viajar e comer em um posto de combustível. Normalmente eu ouço muito isso, doutor, eu não como, só tomo um cafezinho, já evita de comer em local público, com a sua família, aproveitar os melhores momentos. E essas pessoas hoje, elas entenderam que merecem ter qualidade de vida. Então essas pessoas buscam essa melhora na qualidade de vida, poder sorrir com tranquilidade, melhorar e mudar realmente a sua história.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Curioso por ciência.
Você sabia que a dor de uma cirurgia nem sempre termina quando o corte começa a cicatrizar? E que o próprio organismo possui mecanismos que ajudam a controlar essa dor durante a recuperação? Meu nome é Rafael Apio e este é mais um episódio do Curioso por Ciência. Sentir dor depois de uma cirurgia é algo esperado. Afinal, o corpo precisa reagir a uma lesão para iniciar o processo de cicatrização. Mas em algumas pessoas, essa dor pode durar muito mais tempo do que o necessário e acabar afetando a qualidade de vida. Por isso, entender como o organismo controla a dor é um desafio importante para a ciência. Foi justamente isso que pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto buscaram investigar. Eles estudaram uma substância chamada elastase 2, uma proteína presente em diferentes partes do corpo e que pode participar tanto da inflamação quanto dos mecanismos relacionados à dor. Para entender melhor essa função, os pesquisadores realizaram experimentos com camundongos submetidos a uma pequena incisão cirúrgica. Eles observaram o que acontecia quando a ação dessa proteína era bloqueada ou quando os animais não produziam a elastase 2. Os resultados revelaram algo surpreendente. Quando a elastase 2 estava ausente ou com sua ação reduzida, os animais apresentavam mais sensibilidade à dor. Além disso, essa sensibilidade permanecia por mais tempo após a cirurgia. Isso sugere que essa proteína pode ajudar o organismo a controlar a dor durante a recuperação. A pesquisa também identificou alterações em substâncias ligadas à inflamação e ao funcionamento dos neurônios. Entre elas está uma molécula chamada BDNF, que atua na comunicação entre as células nervosas e já é conhecida por sua participação no mecanismo da dor. Os animais sem elastase 2 apresentavam níveis mais elevados dessa molécula, indicando que essa proteína pode ajudar a manter esse sistema em equilíbrio. Os resultados mostraram ainda que a elastase 2 está presente em estruturas importantes do sistema nervoso e pode influenciar a resposta inflamatória que acontece após uma lesão. Essas descobertas ajudam a compreender melhor por que algumas dores persistem após procedimentos cirúrgicos e apontam novos caminhos para futuras pesquisas sobre tratamentos para a dor pós-operatória. Mas os próprios pesquisadores destacam que ainda são necessários novos estudos para confirmar se esses mecanismos funcionam da mesma forma em seres humanos. No episódio de hoje, você conheceu a tese de doutorado de Thaís Caroline Prates Costa, orientada pela professora Evelyn Capellari Carne, desenvolvida no programa de pós-graduação em Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, concluída em 2025. Gostou do episódio? Então continue acompanhando o Curioso por Ciência. Até a próxima!
Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí, em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Os terremotos que atingiram o centro-norte da Venezuela no fim de junho, com magnitudes de 7,2 e 7,5, deixaram milhares de mortos e feridos, segundo balanços oficiais divulgados pelo governo venezuelano. Mas o que provocou esses abalos sísmicos? A localização da Venezuela favorece a ocorrência porque o país está situado em uma região de encontro entre placas tectônicas, bem no limite entre a placa do Caribe e a placa sul-americana, que estão em constante movimento. Esse deslocamento contínuo provoca o acúmulo e a liberação de energia na crosta terrestre, aumentando a frequência de atividades sísmicas, como explica o docente do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar, Marcelo Adorna Fernandes.
A energia acumulada entre duas placas deslizantes, que a gente tem três tipos de encontros de placas, né? As placas que se encontram efetivamente, as placas que se distanciam e aquelas que deslizam uma em relação à outra, né? No caso ali da placa do Caribe com a placa sul-americana, onde está a Venezuela, é o limite de duas placas que estão deslizando uma em relação à outra. A energia acumulada nos últimos 100 anos, que possivelmente foi o último terremoto registrado na Venezuela de grande intensidade, ela foi liberada não de uma vez só, ela foi liberada em dois momentos. Então, enquanto a placa se deslizava, houve o primeiro terremoto de 7.2 na escala de Richter, né? E logo em seguida, 40 segundos depois, houve o segundo abalo da ordem de 7.5 da escala de Richter, que vai até 9.5 mais ou menos, né? Então, o fato de ter acontecido um primeiro, a energia não ter sido liberada totalmente, e a energia ainda se manteve acumulada ao ponto de ser liberada posteriormente, então isso caracterizou o terremoto duplo. É um evento relativamente raro, mas seria a consequência do mesmo sismo.
Equipes de resgate de vários países, incluindo o Brasil, foram mobilizadas para ajudar no socorro às vítimas e na reconstrução das áreas atingidas pelo terremoto. Mas o que de fato envolve o trabalho de uma defesa civil em um cenário como esse? Pedro Cabaleiro, diretor da Defesa Civil de São Carlos, explica que a resposta a um desastre dessa magnitude exige tipos diferentes de logística.
Você tem a logística local, onde houve o desastre, e a logística de quem vai atender a emergência. Normalmente, a logística local já está falida, ou seja, você não tem insumos, você não tem recursos. Por exemplo, um quartel de bombeiros, se ele não é antissísmico, ele colapsou. e caiu tudo em cima dos caminhões. Então, o bombeiro não consegue sair para atender. Os hospitais, a mesma coisa. E lembrando que a estrutura de engenharia civil deveria de ser antissísmica. Mas um país que passou por crises que não tinha nem água corrente, imagina que ia ter prédios antissísmicos. Então, por exemplo, no sul da Argentina, na Patagônia, na cidade de 28 de novembro, tem tremores. Então, por exemplo, todos os ginásios, assim como o ginásio nosso aqui, o Laio Filho, ele é antissísmico. Então, ele aguenta, escala 8 de Richter, por exemplo, aguenta um terremoto, ele não cai.
Além da logística, o tipo de tremor também define como os socorristas devem agir nos primeiros momentos após o desastre.
Você tem dois tipos de sismo. O que ele vibra de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Em forma vertical. E tem o sismo que quando as placas tectônicas se encontram, né? Ela vai de direita para esquerda ou de esquerda para direita. São dois tipos de sismo, de movimentação diferente, e que atinge de forma diferente a estrutura, seja de concreto, de madeira, né? Ou de barro, né?
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do estado de São Paulo.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade.
Onze e 21 na cidade.
Você apareceu do nada e você mexeu demais.
Daqui a pouquinho tem o boletim esportivo com o Ayrton Vaz, tem também a dica cultural dessa tarde. Boletim do Marilane Henrique e também o Momento Cidade. Página de saúde daqui a pouco aqui.
Sozinho. E você nunca me ouviu chorar.
Os homens procuram menos o sistema de saúde e esse comportamento pode atrasar vários diagnósticos. Repórter Eliseu Júnior.
Cuidar da saúde ainda não faz parte da rotina de muitos homens. A resistência em procurar atendimento médico e a demora para realizar exames preventivos podem trazer consequências sérias. Dados do Ministério da Saúde mostram que doenças como os cânceres de próstata, rins e bexiga costumam ser descobertas em estágios mais avançados entre os homens. O urologista e professor da UFMG, Guilherme Canabrava, afirma que já percebe um aumento na procura por exames preventivos nos dias de hoje.
Aquele preconceito que existia, que era muito apelado ao fato do homem procurar atendimento médico, principalmente na minha área, que é da urologia, isso tem diminuído de maneira perceptível. Os homens, eles estão procurando, ainda menos que a mulher, mas eles estão procurando cada vez mais atendimento. Aquele preconceito enraizado no que diz respeito ao toque retal, ao acompanhamento masculino da próstata, tem sido cada vez mais deixado de lado, como deve ser, né? Que é uma besteira.
Mesmo com o aumento da procura por exames, o diagnóstico precoce continua sendo um desafio. Descobrir o câncer no início aumenta as chances de cura e permite tratamentos menos agressivos. Já nos casos mais avançados, o tratamento costuma ser mais complexo e pode envolver cirurgia, radioterapia e quimioterapia. O urologista explica como os avanços da medicina
têm melhorado os tratamentos.
Com o advento de novas tecnologias, como a cirurgia robótica, a gente tem conseguido fazer tratamentos de cânceres agressivos de maneira minimamente invasiva, diminuindo consideravelmente as taxas de complicações futuras, como incontinência, impotência, sangramento. Então, em vez de fugir da doença, o ideal é o diagnóstico precoce e escolher uma pessoa que tenha uma expertise suficiente para fazer o tratamento, sabe?
A recomendação é que consultas periódicas e exames de rotina façam parte dos cuidados em todas as fases da vida. Esse acompanhamento aumenta as chances de um diagnóstico precoce e de um tratamento bem sucedido.
O destaque da vacinação HPV, jovens em 14 e 19 anos, a vacinação está aberta. Frederico Gomes.
Adolescentes e jovens de 15 a 19 anos podem receber a vacina contra o HPV até 31 de dezembro. A medida é voltada para quem não foi imunizado na faixa etária recomendada ou não possui registro da vacinação. As doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde e em outros pontos de vacinação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Pelo Calendário Nacional de Vacinação, a vacina é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Também podem receber o imunizante pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes oncológicos, usuários de PrEP e pessoas com papilomatose respiratória recorrente, conforme as recomendações técnicas. A situação vacinal pode ser consultada pelo aplicativo Meu SUS Digital. O tratamento para a infecção pelo HPV também é oferecido pelo SUS, mediante a avaliação de um profissional de saúde.
Destaque aqui da Simone Lemos, pouco conhecida, ou conhecidos, né? O câncer de vulva e vagina pode ser silenciosos. A especialista alerta para os sintomas. Vamos ouvir a reportagem.
Jesus Paula Carvalho, professor associado da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e chefe do setor de ginecologia oncológica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, explica o que diferencia os dois órgãos.
A vulva é a parte externa da genitália feminina, a região compreendida pelos grandes lábios, pequenos lábios, o clitóris e a região de Monte de Vênus e a região dos pelos. Toda essa parte externa a gente chama de vulva. A vagina é a região que vem após a membrana inguinal até o colo do útero. Frequentemente se faz confusão entre o que é vulva e o que é vagina. Mas nessa região ocorrem cânceres. O câncer da vulva é um câncer bastante raro, ocorre mais ou menos em 1% dos cânceres ginecológicos, e o da vagina é ainda mais raro.
O especialista fala sobre esses dois tipos de tumores que costumam ser decorrentes do vírus HPV, papilomavírus, assim como o câncer do colo do útero.
O câncer da vulva é mais comum em mulheres mais idosas, após os 60 anos, e o câncer de vagina ocorre em mulheres em todas as faixas etárias. Nas mulheres mais idosas com câncer de vulva, existe um outro tipo de etiologia, que são as lesões chamadas de líquen escleroso. São lesões distróficas da vulva e que resultam futuramente em câncer.
Vários sintomas podem levar a uma suspeita do problema e a busca por um médico é que irá confirmar a presença ou não da doença.
Normalmente essas mulheres apresentam queixas de prurido, de manchas na vulva, de alterações na cor, na pigmentação. E como são mulheres mais idosas, frequentemente isso passa desapercebido e só quando a doença já está bem avançada que elas buscam atendimento. Então aqui já vai um sinal de alerta que qualquer sintoma de prurido, de coceira, de alteração da cor da vulva deve ser investigado por um profissional. O câncer da vagina já é mais difícil porque ele fica dentro da vagina, no interior do canal vaginal, e só se manifesta, o paciente só percebe quando tem sangramento, em geral, depois das relações sexuais. O câncer da vulva pode ser identificado por um exame ginecológico, é importante que se examine, e o câncer da vagina também, é no exame especular. É como detectar esses tumores? Bom, no exame ginecológico e na suspeita deve-se fazer uma biópsia.
O principal problema em relação a esse tipo de tumor é que muitas vezes ele só é diagnosticado em estágios mais avançados, explica o ginecologista.
As lesões iniciais, elas podem ser tratadas facilmente, retirando as pequenas lesões. O problema é que a maior parte das vezes esses tumores chegam em estágios bastante avançados, onde a doença já progrediu para linfonodos, para outros órgãos.
Quando tratado nas fases iniciais, a doença tem cura, explica o professor.
Se cura com cirurgia. Nos casos mais avançados, vai precisar de cirurgia, de radioterapia, ou às vezes as duas coisas juntas.
O especialista destaca que o número de casos de câncer de vulva e de vagina vem crescendo no Brasil.
É uma incidência de câncer de vulva crescente, porque à medida que a população vai envelhecendo, nós temos mais mulheres idosas, a gente percebe um aumento nesse número de pacientes. Existe um outro grupo de pacientes que são de risco, são as pacientes imunossuprimidas, as pacientes que usam drogas, as pacientes que tomam medicações para transplantes, para outras enfermidades e que são imunossuprimidas. E também as mulheres que fumam. O tabagismo é um fator de risco para o câncer de vulva e vagina. Como eu disse, é uma doença mais comum na população mais idosa. Raramente a gente vai ter esses tumores em pacientes jovens ou mesmo em adolescentes, é quase impossível.
Eu conversei com Jesus Paula Carvalho, professor associado da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e chefe do setor de ginecologia oncológica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Ele falou sobre os cânceres de vulva e vagina.
E agora, 11:30, o choque cardiogênico, que possui alta mortalidade e ainda é grande desafio para a medicina. Falando de saúde aqui, o Fernando Silvestre.
Choque cardiogênico é uma síndrome cardíaca em que o tecido do coração não recebe a quantidade adequada de sangue. O choque acontece principalmente com infarto agudo do miocárdio. A doutora Silvia Moreira Ayubi Ferreira, médica assistente da Unidade de Insuficiência Cardíaca do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, detalha o que é o choque cardiogênico.
O choque cardiogênico é caracterizado por uma redução da pressão arterial. Normalmente você tem uma hipotensão arterial, uma pressão arterial abaixo de 90 milímetros de mercúrio, associado a sinais de hipoperfusão dos órgãos, a redução do suprimento sanguíneo aos outros órgãos, então o sistema digestivo, aos rins, ao cérebro, e aí você tem vários sinais da redução de hipoperfusão. Tanto sinais clínicos, por exemplo, a pessoa pode ter uma confusão mental, redução de diurese, as extremidades ficam pálidas, frias, né, pela redução de sangue para a pele, e você pode ter também marcadores pela liberação de substâncias na corrente sanguínea em decorrência da hipoperfusão. Então você pode ter elevação de lactato, elevação de escórias renais porque o rim não funciona direito. Então você tem aí um conjunto de sinais, sintomas e alterações laboratoriais que caracterizam o choque cardiogênico.
A médica explica o porquê do nome choque.
Na grande maioria das vezes, o choque cardiogênico vem com a redução da pressão arterial, por isso que é o choque, né? Choque não é só o cardiogênico, você pode ter choque de outras causas, choque hipovolêmico, quando você tem uma desidratação profunda, um choque séptico, onde você tem um quadro infeccioso levando a esse quadro de redução da pressão arterial. Então, o choque cardiogênico se caracteriza pela queda da pressão arterial e a diminuição da perfusão dos órgãos.
As causas do choque cardiogênico são diversas, como explica a Silvia.
No caso do choque cardiogênico, uma pequena parte das apresentações podem vir com pressão até normal. Você pode ter pacientes que têm sinais de redução do fluxo sanguíneo e sinais de hipoperfusão sem ter hipotensão arterial, mas isso é uma pequena parte desses casos. Então, a principal causa de choque cardiogênico é o infarto agudo do miocárdio. Então, quando você tem uma pessoa que subitamente há uma oclusão de uma artéria coronária, né, que é uma das artérias que faz o suprimento do músculo cardíaco, você tem imediatamente uma parada do funcionamento, uma necrose dessa parte do músculo e o coração deixa de ser eficiente para bombear todo o sangue necessário. Então você tem uma redução do fornecimento de sangue para a circulação e você tem um choque cardiogênico. Nós temos outras causas que são aqueles pacientes que já têm uma doença cardíaca prévia, por exemplo, paciente que tem uma insuficiência cardíaca decorrente de uma hipertensão arterial maltratada ao longo dos anos, secundária ao uso de álcool, alguma outra substância ilícita, você tem uma disfunção.
A médica finaliza comentando a dificuldade no tratamento, o que leva a uma alta taxa de mortalidade.
O choque cardiogênico ainda é uma entidade que tem uma mortalidade extremamente alta. Apesar de todo o avanço que a gente teve aí no tratamento, a gente tem aí uma mortalidade às vezes de 40%, 50%, né, de mortalidade dos pacientes que apresentam um choque cardiogênico. Ainda é um grande desafio da cardiologia, né? É uma pauta que a gente observa que cada vez mais se fala muito sobre choque cardiogênico. Talvez ainda seja aquela parte que a gente ainda não conseguiu efetivamente ter um tratamento que faça uma mudança na estratégia, no prognóstico desses pacientes. O que a gente tem visto recentemente e tem ajudado, primeiro é o diagnóstico precoce no caso dos infartos, e se observou que quando você tem uma equipe que eles chamam de time de choque, né, que é uma equipe de múltiplos especialistas, seja o médico que faz o cateterismo, né, o hemodinamicista, o cirurgião cardíaco, o intensivista, o especialista em insuficiência cardíaca, quando há um trabalho de todos esses especialistas ao mesmo tempo para definir tratamentos e prognóstico, isso sim mostrou uma melhora, uma redução da mortalidade desses pacientes.
Eu conversei com Silvia Moreira Ayubi Ferreira, médica assistente da Unidade de Insuficiência Cardíaca do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sobre choque cardiogênico. Fernando Silvestre, de São Paulo, para a Rádio USP.
Rádio Cidade.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Desde 1997 é feriado em 9 de julho. Desde 97. É um feriado estadual, só em São Paulo. A Avenida 9 de Julho, aqui em Jundiaí, tem esse nome devido ao movimento de 9 de julho de 32. Aliás, quase todas as grandes cidades do paulistas têm Avenida 9 de Julho. No estado de São Paulo, era grande insatisfação com o governo provisório de Vargas em 32. Os paulistas esperavam eleições, mas o governo foi adiando e adiou até 1934. Fazendeiros paulistas que tinham perdido poder após a Revolução de 30, principalmente cafeicultores, eram os mais insatisfeitos e começaram, digamos assim, a revolução, a chamada Revolução de 32. Houve também grande participação de estudantes, comerciários e profissionais liberais. Os paulistas exigiam do governo a elaboração de uma constituição e a convocação de eleições para presidentes, e não Getúlio Vargas, que de cada mês aumentava o seu tempo através de um, que era medida provisória da época. Exigiam também de imediato a saída do interventor pernambucano João Alberto aqui em São Paulo. Não houve participação especial de Jundiaí específica no movimento, como houve, por exemplo, na proclamação da República. Nós avaliamos que esse é o principal feriado aqui para nossa região. Parabéns aos ex-combatentes e parabéns aos paulistas.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Jogos que avaliam desempenho motor contribuem para diagnósticos do autismo. Atualmente, o diagnóstico do transtorno do espectro autista baseia-se na observação direta de um paciente, além de entrevistas com familiares e testes neuropsicológicos. Como toda a metodologia fortemente fundamentada em avaliações comportamentais, estes processos podem apresentar um caráter subjetivo e, por isso, especialistas buscam novas ferramentas que complementem a prática clínica com dados mais objetivos e quantificáveis. E, nesse sentido, uma pesquisadora da Escola de Educação Física e Esporte, da USP, avaliou a utilização de um jogo interativo com captação de movimento para analisar justamente esses padrões motores. E o objetivo era verificar se a tecnologia seria capaz de distinguir pessoas com o transtorno de pessoas neurotípicas por meio de parâmetros sensoriais e motores. O estudo de Fernando Orozco Guilherme, com orientação do professor Jorge Alberto de Oliveira, concluiu então que o jogo foi eficaz ao identificar o tempo de resposta como um padrão relevante, um padrão importante motor, em comparação com o grupo neurotípico. Pessoas com autismo apresentaram respostas significativamente mais lentas em todos os momentos da tarefa. E o achado evidencia o potencial dessa tecnologia como ferramenta complementar às avaliações tradicionais, proporcionando uma metodologia mais engajadora e capaz de captar sutilezas motoras que conferem maior precisão e rigor científico ao processo diagnóstico. Então, fazendo justamente isso que se buscava fazer, diferenciar o diagnóstico de autismo do transtorno do neurotípico. Método objetivo e quantificável, com captação de sutilezas de movimento, podendo auxiliar na precisão desses diagnósticos. Tema, inclusive, que está em destaque hoje em portal, no nosso portal jornal.usp.br. E a geografia do prato, custo da alimentação saudável dentro da cidade. O Brasil avançou significativamente no combate à fome nos últimos anos, alcançando níveis historicamente baixos de subalimentação. No entanto, esse progresso, ele não encerra o desafio da segurança alimentar. A questão que se impõe agora é complexa, menos visível. Não se trata apenas de ter o que comer, mas de conseguir acessar de forma contínua uma alimentação nutricionalmente adequada. E nesse contexto, compreender quanto custa de fato uma alimentação saudável torna-se fundamental. Entender como esse custo se distribui dentro das cidades é um passo decisivo para avançar no debate. É a partir dessa perspectiva que um projeto de extensão da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, intitulado A Geografia do Prato, vem analisando o município de Pirassununga, no estado de São Paulo, aplicando metodologia internacional desenvolvida pela FAO, que é o órgão ligado à ONU, né, para agricultura e alimentos. Mais do que uma pesquisa aplicada, a iniciativa une ensino, pesquisa e sociedade, que operam em circularidade de ação. Ou seja, os dados gerados no território são usados para a criação de políticas públicas, estratégias locais e novos ciclos de investigação. Conduzida por Fernando Vinícius da Rocha e Vivian Lara, ao lado, não é, de Vinícius Bueno Freire, que é graduando de Engenharia de Alimentos e bolsista do Programa Unificado de Bolsas da USP, a pesquisa ela foi realizada com base em um extenso levantamento de preços em um elevado número de estabelecimentos comerciais do município, seguindo os procedimentos metodológicos da FAO. Com bases nesses dados, foi possível calcular o custo mínimo de uma dieta saudável em cada mercado. Os resultados evidenciam diferenças muito expressivas. O custo mínimo diário por pessoa varia de aproximadamente R$ 9 a R$ 22, com valores mais comuns entre R$ 13 e R$ 15 pessoa dia. E essa variação decorre exclusivamente da escolha do local de compra, indicando que o mesmo padrão alimentar pode ter custos significativamente distintos dentro da própria cidade. Claro, a depender do estabelecimento comercial onde a compra é realizada. E esses números não apenas descrevem uma realidade, mas alimentam um ciclo de aprendizado coletivo no qual o território passa a ser compreendido como um espaço ativo de produção de conhecimento e não apenas como objeto de análise. E para representar esse custo no nível dos bairros, definidos a partir de setores censitários do IBGE, aí foi utilizada uma abordagem espacial específica que considera os mercados mais próximos de cada área. E a média do custo ponderada pela população dos bairros foi estimada em exatos R$ 13,52 por pessoa dia. E isso corresponde aproximadamente R$ 405,71 por pessoa por mês. No entanto, as análises mostram ainda que essa média esconde desigualdades importantes. Entre os bairros, o custo mensal da alimentação saudável variou de R$ 286 a R$ 501 por pessoa. Em outras palavras, a localização na área urbana tem impacto significativo no custo da dieta, mesmo quando se considera o mesmo padrão nutricional, e isso é importante, enfatizam os autores. E vamos à rodada de destaques internacionais nas agências de notícias nesta manhã de quarta-feira. Olha, essa foi atualizada cerca de meia hora após nova troca de ataques. Trump diz que o acordo de paz com o Irã simplesmente acabou. Um assunto que eu destaquei na abertura, mas vale a pena para quem não acompanhou a abertura do jornal. O presidente Trump disse agora pela manhã que o acordo de paz firmado com o Irã acabou e diz que não quer mais diálogo com o Teherã. Para mim, aspas, né? Aspas para as palavras de Trump. Para mim, acho que acabou. Eu não quero mais lidar com eles. Palavras de Trump. Eles são liderados por pessoas doentes, são um povo violento. Vou falar com os meus negociadores, mas é uma perda de tempo lidar com eles. Até onde eu sei, acabou. Palavras de Donald Trump. Bom, a fala de Trump em uma coletiva de imprensa em Ankara, na capital da Turquia, antes da cúpula, portanto, da OTAN, ocorreu após mais uma troca de bombardeios entre Estados Unidos e Irã, ocorrida entre terça e quarta. Os dois países estavam em meio a um cessar-fogo, né, na guerra, hein? E assinaram um acordo, inclusive, um acordo de paz preliminar. Outros termos desse acordo estavam sendo negociados. Agora cai tudo por terra, mais uma vez. O governo do Irã ainda não havia se manifestado publicamente nesta quarta-feira após essa fala de Trump sobre o acordo de paz, até a última atualização, não é? Apesar, então, deste acordo de paz, Estados Unidos e Irã têm trocado algumas agressões nas últimas semanas, tal qual à vista nas últimas horas, quando o exército norte-americano bombardeou alvos no sul do Irã, por acusar o regime iraniano de atacar 3 navios comerciais no Estreito de Hormuz. E aí, em resposta, o Irã afirmou que os ataques dos Estados Unidos são, aspas também, uma clara violação do acordo de paz. E aí lançou ataques retaliatórios contra bases norte-americanas no Bahrein e no Kuwait, na madrugada de hoje, de quarta, não é? Ambos os países árabes atingidos, então, abrigam bases militares de Washington. Importante destacar, no Bahrein é a sede da 5ª Frota da Marinha Americana. E no Kuwait, serve de quartel-general para as forças do Exército Americano na região. Então, os dois governos acionaram alertas de mísseis para a população. Foi logo no início da manhã. Essas são as últimas informações sobre o ocorrido. É de se lamentar. Então, esse acordo de paz, mais uma vez, cai por terra. Enquanto isso, França, a Europa, mas mais especificamente a França, ela enfrenta a terceira onda de calor. Em poucas semanas, quase todo o país está em alerta. Essa nova onda de calor que começou na segunda-feira, quando a Agência Meteorológica da França, que tem um sistema de alta pressão, essa agência meteorológica explicou que um sistema de alta pressão combinado então com a chegada de massa de ar cada vez mais quente, esse choque, né, está então provocando este novo episódio de temperaturas extremas. Algumas regiões chegaram a registrar 41 graus na segunda-feira, temperatura que deve persistir inclusive nos próximos dias. E a Agência Meteorológica da França prevê uma onda de calor sem precedentes, intensa e prolongada. Hoje, por exemplo, pode chegar a 37 graus em Paris, 38 graus em Nantes, em Limoges, que é no oeste, mais a oeste, não é? 39 graus em Lyon, sudeste. Então é o país todo, né? 41 graus em Montpellier. Vejam, no sul, aí é o sul da França. Então, praticamente em todas as regiões, previsões de altas. Por enquanto, apenas a região ao norte, que é bem na fronteira com a Bélgica, litoral do Canal da Mancha, leste do país está escapando da previsão de altas temperaturas ou temperaturas que eles chamam de extremas. Embora as previsões não alcancem os 45 graus temidos do fim de junho, gente, houve registro de 45 graus na França. Esta nova onda de calor evidencia os efeitos cada vez mais visíveis das mudanças climáticas e ocorre poucos dias após o episódio mais intenso já registrado na França. E um terceiro destaque que eu separei aqui pela agência Deutsche Welle, a Volkswagen já foi, é uma história, uma grande história, planeja ampliar demissões que podem chegar a 100 mil postos de trabalho. Maior montadora da Europa, a alemã Volkswagen, está planejando uma reestruturação gigante que estão dizendo, né, classificando como radical e que poderia resultar na extensão de 100 mil postos de trabalhos nos próximos anos, de acordo com uma reportagem publicada, né, recentemente por revista especializada, não é? Se confirmado, esse novo plano dobraria meta de redução anterior, que é de 50 mil empregos até 2030, que foi anunciada no final do ano passado, que já é encarada como sem precedentes na indústria automobilística. E o corte significaria eliminação de quase um em cada seis de aproximadamente 657 mil postos de trabalho do grupo em todo o mundo, o que pode resultar num dos maiores programas de demissões da história. Além dos cortes massivos de cerca de 15% de todas as vagas em nível global, a Volkswagen estaria planejando, né, o fechamento de 4 fábricas na Alemanha e também um desmembramento da marca. Vejam só, procurada pela reportagem da Deutsche Welle, a Volkswagen, que detém a Audi e a Porsche, não confirmou as informações, mas falou em mudanças profundas a caminho. São alguns dos destaques internacionais desta manhã de quarta-feira.
Acionando agora o boletim esportivo com Ayrton Vaz, vem chegando aí, trazendo informações dos esportes aqui na cidade.
Olá, amigos do Panorama 730, e o Paulista Futebol Clube anunciou através da Federação Paulista a alteração no horário da abertura da Copa Paulista de Futebol, que vai ser aqui no Jaime Sintra no dia 18. Estava marcado para as 17 horas o jogo contra o Primavera de Indaiatuba, é a abertura da Copa Paulista, mas o Paulista solicitou para antecipar o jogo para as 15 horas, o que a Federação Paulista aceitou. Mas a diretoria não explicou qual foi o motivo desta alteração, que até mexeu um pouco com torcedores que no sábado trabalham até meio-dia, 1 hora da tarde, e aí fica meio corrido para seguir ao estádio. Acreditamos até que possa ser em razão do inverno, do forte frio, e pode assustar um pouco o torcedor, principalmente famílias que possam ir ao estádio Jaime Sintra. Às 15 horas facilita um pouco mais, evita tomar essa friagem, ou então evitar usar a iluminação artificial lá no estádio Jaime Sintra. Porém, está alterado o jogo contra o Primavera, vai acontecer mesmo no sábado, dia 18, às 15 horas, Copa Paulista aqui em Jundiaí. E hoje à tarde, o Centro Esportivo Benedito de Lima, que fica no bairro do Retiro, vai receber mais 2 espaços para a prática de esportes. É um grande centro esportivo, Benedito de Lima, e vai receber 2 quadras de areia para a prática do voleibol na areia. É um centro esportivo que tem um campo de futebol com arquibancada, ginásio poliesportivo, salão para ginástica corporal, sala de ginástica olímpica, que é a formação de atletas para a modalidade, um parque infantil muito grande, muito espaço, e agora com 2 quadras para o voleibol de areia, que será inaugurada hoje às 17 horas com a presença presença do prefeito Gustavo Martinelli e a secretária de esportes, professora Rita Orsi. E o atletismo da cidade de Jundiaí segue para o Campeonato Paulista Master nesta sexta, sábado e domingo. O grupo de atletas estão treinando diariamente e o professor Robson Mian, confiante no empenho dos seus atletas.
Esse pessoal maior que 30 anos, né? Estão bem preparados para a competição. A expectativa que nós temos, assim, de conquistar várias medalhas nessa competição, que já é histórico para a gente de participar, e também histórico as conquistas de medalhas.
Essa competição é uma competição que exige muito dos atletas, professor?
Sim, Vaz, é uma competição forte, né? Apesar de ser um campeonato paulista, assim, ele reúne atletas do Brasil todo. Então, a gente, é histórico, o pessoal do Rio, de Minas, do Amazonas, de Brasília, esses aí, todas as competições estaduais, eles estão presentes. E, claro, o atleta, para brigar por pódio, ele tem que ter treinado bastante, né? Não vai ser chegar, fazer qualquer jeito lá, a prova técnica dele, que ele vai ganhar, muito pelo contrário. Então, a turma de fora vem preparada, as outras equipes também do estado de São Paulo, eles vêm muito preparados, e nós também entramos nessa situação de estar muito bem preparados para.
E a Liga Jundiaense de Futsal, que vem trabalhando desde 2025 com uma nova diretoria, reestruturando seus campeonatos, a sua reorganização para fazer o futsal voltar.